vim parar aqui? Aqui é a Carol e vamos para mais uma semana de fofoca. E bicho, essa semana tá loucura. Essa semana tá loucura. Mas antes de qualquer coisa, vamos para os nossos recados. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. É o arroba como eu vim pode em todas as redes. Não esqueça do nosso grupo do Telegram também, que tá aí tudo linkado na descrição do episódio.
E também o nosso Apoia-se. Não esquece do nosso Apoia-se, galera. O link tá aí na descrição. Você pode apoiar esse belíssimo podcast, essas belíssimas garotas, a partir de qualquer valor lá no Apoia-se. Como eu vim, pode no Apoia-se também. Lá tem várias recompensas também. A gente deu uma pausa nas recompensas porque a gente acabou de comprar alguns equipamentos novos. Vocês podem ouvir essa belíssima voz de minha companheira Caroline.
Exatamente.
Demos uma segurada nos nossos brindezinhos, nos nossos mimos, nas nossas recompensas, mas logo voltará. Então, se você quiser receber coisinhas bonitinhas nossas, que logo vem mais coisa aí, apoia a gente lá no Apoia-se, como eu vim, pode.
Porque esse podcast ele só acontece porque vocês apoiam, porque vocês compartilham, porque vocês participam, piramidam esse podcast. E é isso. Vamos pro episódio, porque é Jesus Cristo. A fofoca tá que tá.
Vamos.
Precisamos começar esse episódio com a frase: desculpa, Marx, mas dessa vez eu vou ter que ficar do lado do patrão. Gente,
sem condições.
Estamos precisando falar de Karen Bacchini e a treta com a ex-funcionária, gente.
Que plot twist! What the fuck? Foi foda, viu? Foi foda. Foi digno de Oscar esse plot twist.
Nossa,
fiquei chocada.
Chocadíssimo.
Mas vamos por partes, né, Carol? Acho que a gente tem que começar do começo.
Sim, vamos começar, né? No princípio. Essa treta toda da Karen começou e eu estava em São Paulo com a Thaís e eu lembro desse dia.
Eu lembro perfeitamente
desse dia que eu acordei, fui me arrumando no quarto, bem silenciosamente. Mas aí eu peguei meu celular e tinha a notificação da live do História Cabeluda. Quando eu coloquei lá, ele tava comentando dessa fofoca da Karen. Aí eu desci, Thaís tava fazendo café da manhã, comentei com ela da fofoca. A gente colocou a live na TV, você lembra que a gente colocou na TV?
Sim. Não, eu acho que... Eu quero que você se lembre que antes desse dia de manhã, que a gente acordou e viu a live do Gustavo, a gente foi buscar o meu irmão no aeroporto no dia anterior e a gente foi ver o vídeo
verdade?
Da menina no carro.
Nossa, eu tinha esquecido desse momento.
A gente foi ver o vídeo da menina, mano.
Verdade.
Toda a história, toda a live dela. Maravilhoso.
Eu tinha esquecido completamente que a gente tinha feito isso, porque eu já tinha visto a live e você não. Daí a gente colocou no carro e ficou ouvindo
isso. Enquanto
buscava o Will, verdade. Eu tinha esquecido esse momento. Momentos históricos.
Grandes momentos.
Sabe um momento também muito interessante que eu lembro que aconteceu? Foi que a gente tava conversando ali, fofocando no negócio, né? Aí, do nada, brota o Load. Aí ele fala, ô, você viu a fofoca da blogueira?
O maior fofoqueiro do Brasil, mano. Não tem como. Eu lembro também que a gente viu o Orochi comentando a live dela, mano. Mano, assim, a internet se mobilizou, mano. Tipo, pessoas aleatórias comentando sobre blogueiras,
sim,
fazendo merda. Naquele momento, a gente tava achando que a blogueira tava
exatamente
fazendo merda, né?
Exatamente.
Não teve uma alma viva que não ficou do lado do proletariado.
Exatamente.
Porque, né, a gente tá treinado a ficar do lado do proletariado e estamos certos nisso. Porém...
Naquele dia, me lembro que eu falei, gente, quando a revolução começar, eu quero expropriar a Karen primeiro. E paguei a minha língua, coitada da Karen.
Me perdoa, Marx. Mas é que o que aconteceu? Essa live, essa primeira live da menina, né? Da ex-funcionária, né? Pra quem viu o vídeo da Karen, da ex-funcionária. Ela falou várias coisas sobre como era trabalhar com a Karen, como era um ambiente abusivo, como a Karen era abusiva. Uhum. Pedia pra ela catar cocô de cachorro, pedia pra ela lavar a louça dela, pedia Sim. pra ela fazer a comida dela. Diz que ela errou a data de um evento e...
E a Karen falou que demitiu ela e que se ela não soubesse Nossa, o motivo, amiga. Ela ia ficar sabendo. E que aí ela passou mal por causa da Karen, foi parar no hospital e tomou medicação. E não sei o quê. O que ela tinha falado também? Ela falou que a Karen mentiu, falou que ela tinha roubado as coisas e abriu um BO contra ela.
Uhum.
Ai, uma das coisas que a gente tem que falar também é que ela disse que ela não tinha advogada.
Eu acho que isso é um bom ponto, hein? Porque isso aí me quebrou, mano. Isso aí me quebrou. Ela deixou muito claro que ela não tinha dinheiro pra pagar advogado e que ela foi mal assessorada no processo. E por isso que ela só ganhou a causa trabalhista e perdeu todas as outras causas, né? Por isso, porque ela foi mal assessorada, ela não tinha advogado e tudo mais.
Uhum.
Isso aí é bizarro, porque assim, eu acho que a gente pode começar o da Karen por aí.
Sim.
Né? Não sei se você quer começar por outro momento.
Ah, eu acho que dá pra fazer um parênteses muito rápido, que teve um outro episódio que eu expliquei da onde que surgiu essa treta, que foi por causa de um vídeo que ela ficou brava com a Meg, blá blá blá. Volta uns episódios aí, não lembro qual, mas eu expliquei o começo dessa treta.
Isso. Se a gente prestar um pouco de atenção, foi muito uma coisa de, bom, tá todo mundo chutando a Karen por causa uhum. disso, eu vou aproveitar esse espaço também, porque provavelmente ela ficou com muita raiva de ter perdido toda a causa lá que ela estava no processo.
Sim.
E ela tava querendo se vingar, mano. Foi isso que eu senti. Mas tá, vamos lá. A Karen ficou meses sem se pronunciar. Ela só se pronunciou uma vez, que a gente viu junto, inclusive, uhum. que ela parecia que tava lendo, né, uma coisa Sim. que o advogado pediu. E todo mundo ficou tipo, não tem como passar esse pano,
uhum.
ela tá errada mesmo e pronto. E aí ela ficou meses sem falar nada.
Sim.
Até que surgiu mais alguma coisa, né? Essa menina falou de novo essa semana, não falou?
Sim, ela fez mais um vídeo, só que dessa vez não foi live. Ela fez um vídeo de, acho que eram uns 3 minutos, né? Que ela falava que a Karen entrou em contato com ela. Ela ainda fez um drama ali no começo falando, nossa, uma pessoa que eu achei que nunca mais iria falar comigo, veio falar. E aí eu respondi ela, gente, porque assim, eu acho que o que a gente não faria com o outro não faria com a gente. É por isso que eu respondi. Eu não achei que ela ia pedir pra eu fazer um vídeo de retratação.
Uhum.
E aí, quando saiu isso, a galera caiu em cima da Karen. Como assim? Ela faz merda e ainda pede um vídeo de retratação?
Óbvio, mano. Até a gente, né? A gente uhum. conversou, mano, que merda é essa, mano? A mina pediu pra ex-funcionário fazer um vídeo de retratação. Como assim? Uhum. Isso não
porque
faz sentido.
Prejudicou a empresa. A Karen fala, não. Porque ela
Exato.
Expôs print também, tá, gente? A ex-funcionária, ela colocou os prints
uhum.
em que a Karen fala lá que se ela poderia fazer um vídeo de retratação, porque aquele vídeo que ela fez, acho que foi no final de novembro, prejudicou muito a empresa dela e as pessoas que estavam trabalhando com ela também na empresa. E aí a gente ficou, bicho, não é possível. Não é possível que essa mulher teve a cara de pau de fazer isso. Só que aí veio o plot twist, né, amiga?
Então, aí todo mundo, como a Carol disse, todo mundo caiu em cima, todo mundo ficou de cara, e ninguém esperava que a Karen fosse se pronunciar. Do nada, um vídeo de uma hora e todo mundo,
uhum.
que isso, mano? E a hora que ela soltou esse vídeo, eu confesso que eu falei, ai, mano, vem aí choradeira uhum. de novo, vem aí. Mas, aí a Carol foi assistir o vídeo, porque
Sim.
eu não tinha visto ainda.
Sim, eu lembro que eu acordei com mensagem sua, como assim as pessoas estão do lado da Karen? No Twitter.
Uhum,
aí
isso.
eu falei, peraí, isso é estranho também.
Eu fiquei super confusa. Porque eu vi no Twitter, a galera tava muito... Mano, eu não acredito que a menina fez isso e não sei o quê. A Karen tava certa esse tempo todo. Eu mandei uns prints pra Carol. E aí a gente ficou tipo, cara, isso é... Mano, como assim? O que tá acontecendo, né?
O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
E aí eu assisti o vídeo e fui repassando algumas coisas pra Thaís e eu falei, amiga, você vai precisar assistir esse vídeo, porque a gente vai precisar falar isso no podcast. Porque assim, quando rolou a treta lá no final de novembro, no começo de dezembro, a gente não comentou por quê? Porque a gente tava na CCXP, porque aí a gente não fez episódio, aí quando a gente foi fazer episódio já tinha passado
isso.
o rolê, e aí a gente acabou não comentando. A gente falou assim, muito por cima, que nem como eu disse, que eu dei um parênteses sobre como tinha acontecido essa treta. uns episódios atrás. Mas foi isso. Aí eu falei, Thaís, a gente precisa comentar agora.
Não, agora... Eu acho que foi até bom pra gente, sabe? Porque a gente teve esse espaço pra digerir o que a menina tinha falado. E a gente não colocou as nossas opiniões, Carolina.
Exatamente.
E na internet, isso é muito importante. Porque se você se contradiz na internet, você não pode.
Não pode se contradizer.
Não pode mudar de opinião. Não pode. Então, assim, pra gente
não
foi muito bom esse espaço.
Nem nada. Foi ótimo.
Foi ótimo,
porque como todo mundo, a gente achou que a Karen tava errada.
Exatamente.
A gente tava do lado da ex-funcionária. A gente tava com dó dessa menina. Como assim? Como assim a Karen faz figurinha da cara dela chorando e manda no grupo? Lembra que ela fala isso?
Sim, mano. Calma, vamos andar.
Eu acho que é importante a gente começar falando que no comecinho do vídeo da Karen, ela fala que tudo bem você não gostar dela, mas que você não pode mentir sobre coisas que ela fez ou não fez. E você não pode ameaçar ela e as pessoas que trabalham com ela. E aí ela colocou um monte de print, meteu todo print na tela de ameaça de morte, de gente xingando ela, de gente xingando as funcionárias dela, quem era amigo. Eu acho que até o Diva deve ter sofrido, porque lembra que tava no rolê
claro.
Dele?
Ela tava no Corrida das Blogueiras. Até a gente, né, deu uma falada sobre isso. Nossa, o Diva não vai falar nada, não sei o quê. Lógico que caíram em cima do Diva, mano, lógico.
Pois é. E aí ela começa o vídeo desse jeito. E é bizarro porque eu sabia que iam encher um saco de uma pessoa ou outra próxima dela, mas eu não imaginava que tava rolando ameaça de morte.
A internet é uma filha da uma puta. Sempre que acontece essas coisas, rola ameaça de morte. E eu tenho certeza que agora vai rolar ameaça de morte com a outra menina também. Porque a internet é assim, tá ligado?
Ah,
é bizarro,
certeza.
É bizarro. Eu sabia que ia rolar umas merda dessa, porque sempre acontece isso. A gente já viu acontecendo com vários influencers isso. Qualquer coisinha é um perigo. Internet é perigoso. Mas eu imagino o medo que deve ter rolado, né? Porque, principalmente as duas meninas que aparecem lá no vídeo, né? As duas funcionárias também.
Uhum.
E aí é isso, né? Ela começa falando essas coisas. De mim, você não vai falar não, garota. Presta atenção que agora eu vou te expor.
Agora eu vou hablar. E com prints e provas, tá bom, querida?
Prints, provas e testemunhas, uhum. Que eu achei incrível.
Sim. Eu acho que é importante a gente falar dois pontos agora, amiga. Sobre o negócio da brincadeira de tá demitido e sobre o trabalho poder ser flexível. Que era dois pontos que ela falou, que a Karen demitiu ela, porque ela foi num dia errado, e a Karen ficou muito puta, e a Karen no vídeo dela explica que, na verdade, ela tava brincando, porque era uma brincadeira constante de todo mundo da empresa.
Uhum.
O tempo todo, todo mundo falava com todo mundo, tipo, você fez alguma cagada? Ai, tá demitida. Ai, gente, eu fiz tal coisa, não me demite. Sabe? É em tom de brincadeira. E aí, ela não tava num dia bom, e ela tomou aquilo como uma verdade da Karen. E a Karen foi no privado pedir desculpa pra ela se ela se sentiu mal e se ela acreditou mesmo que ela tava demitida, que ela não tava, que era uma brincadeira e que ela ia parar de fazer isso porque ela sabia que a funcionária dela, né, naquela época, ela era muito frágil, a saúde mental dela tava mal, a saúde física dela também.
Mas eu achei incrível, complementando isso, que todos os prints e todos os áudios, ela era muito fofa com a Karen. Ai, Ká, não sei o que... Mano, ela... Nossa, que mina escrota, mano. Que raiva,
sim,
cara. Ela era super querida, super fofa. Falava que se divertia no trabalho, que se sentia bem com as meninas, que ela não queria trabalhar de casa. O horário flexível, né, que a gente tinha que falar... Que elas tinham um horário flexível. Ela tinha, né? Se ela quisesse trabalhar de casa, ela podia. Ela tinha vários prints dela falando, ô, eu vou chegar 11h30, não vou chegar
atrasada.
Mais cedo, vou chegar atrasado. Hoje eu não vou por causa disso. Então, tipo, vários prints da a Karen expôs. Eu acho que a gente tinha que falar também que a Karen falou no começo do vídeo que ela não queria expor a menina todos esses meses porque ela sabia. Ela tava preocupada com a saúde mental da menina. Até
sim,
agora. Até a menina expor ela mais, sem necessidade nenhuma, sabe? Aí teve esse caso que a gente tava falando no começo que do vídeo que a menina falou sobre o evento errado que ela foi no dia errado, né? Que tipo,
sim,
todo mundo se enganou, a Karen também se enganou, depois ela pediu desculpa, depois foi nesse rolê que a Karen falou, tá demitida, que aí foi esse dia que ela ficou mal e chorou e foi parar no hospital, e daí ela foi falar com a menina, né, falar, não vamos mais brincar com isso, e daí até as meninas que estavam no vídeo, né, as funcionárias, falaram, depois desse dia a gente nunca mais brincou com essa parada de tá demitida, todo mundo ficou traumatizado.
Sim. E sabe que uma coisa que eu não entendi? Se essa menina realmente ela foi pro hospital ou não. Porque, na verdade...
Então, ela falou que tomou remédio na veia, né? Aquele remédio forte. Eu acho que ela foi mesmo.
É, deve ter.
Eu acho que
ela
deve
ter ido mesmo, porque deve ter dado uma crise de ansiedade. Mas é importante que no vídeo dela, ela fala que ela chegou no lugar. Aí, ela viu a mensagem da Karen. E daí, ela ficou nervosa, ficou mal. E o Uber levou ela pro hospital. Só que, na verdade, não foi isso. Na verdade, o carro que ela tava do Uber causou um acidente. Aí, ela explicou isso. Daí, a Karen também percebeu que ela tinha passado a data errada pra menina, e ela não precisava estar ali, aí juntou o acidente com saber que a data tava errada, aí a ansiedade, ela passou mais pro
hospital.
É, deu
uma crise de ansiedade nela. Mano.
Eu acho que é legal lembrar que a Karen, quando ela fez aquele vídeo de auto-exposed, lembra? Que ela colocou todas as merdas que ela falou na internet?
Sim.
Uhum. E aí ela foi falando ponto por ponto, pedindo desculpa e tal. Naquele vídeo, ela fala sobre a saúde mental dela, como a saúde mental dela é muito fragilizada. E aí, nesse vídeo de agora, que a Karen postou pondo a ex-funcionária, ela fala novamente sobre isso e fala que ela tinha muito cuidado com essa funcionária, uhum, porque ela entendia o que estava acontecendo. E ela falou muitas vezes. Teve algumas coisas que aconteceu no trabalho, de tipo, não ter entrega, de atrasar e tudo mais, que isso acontecia muito, em que a Karen não cobrava e sempre tinha muito tato e pedia pras meninas terem tato pra falar com ela por causa da saúde mental da menina. E porque ela se via muito nela, sabe? De tipo, eu tenho crise de pânico, eu tenho ansiedade, eu me sinto mal, e essa minha funcionária tem a mesma coisa que eu, então eu vou tratar ela com gentileza, com calma. Ela fala que ela perguntava pra menina o trabalho que ela queria exercer ali, já que ela não tava se dando bem com algumas coisas, porque ela não queria demitir a menina. E então, assim, a Karen tinha, assim, muito tato com a saúde mental da menina, e no vídeo, quando ela foi falar mal da Karen, ela colocou a Karen como o próprio capeta, como se a Karen não se importasse com nada que tava acontecendo com ela.
Você viu, tipo assim, eu entendi tanto tato que ela tinha com a funcionária que elas criaram uma planilha pra entregas, pra melhorar as entregas.
Uhum.
Isso me fez muito acreditar que realmente ela tinha tato com a menina, porque elas falaram, bom, se não tá dando certo dessa maneira, vamos criar outras maneiras de fazer o trabalho funcionar, sabe? Até, em vez de demitir logo que não tá dando certo, elas tentaram fazer a parada andar. E isso que eu achei que, tipo, ainda me fez... Se a gente tinha um pouco de dúvida, isso me fez ainda dar um estralo de tipo, não, mano, elas tentaram, tá ligado? Elas tentaram fazer o rolê funcionar.
Inclusive, quando as outras duas funcionárias dela estão lá falando, elas contam que elas duas se sobrecarregavam de trabalho por causa dos atrasos dessa ex-funcionária, e elas não queriam ficar, tipo, cobrando, porque sabia que a menina tava mal. Então, elas fizeram a planilha. Uma delas fala que, tipo, ela não trabalhava com edição, ela tem um trabalho totalmente diferente, e por causa dessa menina não ter uma saúde mental muito boa e atrasar alguns conteúdos, ela acabava fazendo um trabalho que não era dela pra ajudar a menina, sabe?
Uhum.
E elas se sobrecarregavam, atrasavam coisa, atrasou trabalho, e tipo, tem um cronograma certinho de como é pra fazer o trabalho, sabe? Porque se uma pessoa falha, acaba atrapalhando o trabalho de todo mundo, e mesmo assim elas tinham cuidado pra falar com essa menina.
E também, Carol, eu acho que a gente tem que falar, mano, do bagulho que eu achei. Eu achei absurdo. Mano, acho que foi o ápice desse vídeo pra mim.
Sim.
A menina simplesmente recebeu um e-mail de uma agência entrando em contato com a Karen pra ela fazer uma ação na CCXP. A menina jogou no grupo, a Karen declinou, disse que não queria, porque tava cheia de coisa pra fazer, não tive tempo, a semana não podia ir. E também eram, pelo jeito, né, eram só as entradas. A Karen jamais ia fazer CCXP só pelas entradas, gente.
É.
Né? Fica entre nós aqui, mano. Jamais, gente, jamais. Mas então. E aí ela declinou, não vou fazer. É o seguinte, a menina simplesmente continuou falando com a agência. Pelo jeito, aceitou, né, entre aspas, pela Karen, o rolê. Não, a gente vai, né? Pegou dois ingressos pra ela e pra outra funcionária. Foram. Aí a agência falou, tá, Karen, e aí? E aí, cadê as posts? Você não vai fazer post? Você não vai fazer story? Você não vai postar nada? Aí a Karen percebeu que tinham ido no lugar dela. Gente, vocês têm noção?
No sigilo.
Cara, ela, tipo, simplesmente acabou com a marca, cara, pra menina.
Eu acho que ela é tão cara de pau, mas é tão cara de pau, que ela poderia ter ido e ter feito uns conteúdos, gravado umas coisas e mandar pra Karen, só pra Karen não se ferrar. Mas ela não tava nem aí.
Não é nem cara de pau. Ela foi burra. Ela foi burra, mano. Bom, pensando por esse lado, é isso. Ela não tava nem aí, mano. Não é que ela foi burra, realmente.
É.
Eu, ela só até quando eu tava assistindo, eu pensei, mano, se eu fosse, tá ligado? Eu ia fazer uns stories e falar pra Karen postar, sei lá. A Karen não ia postar, ia ficar puta, ia ficar bravíssima. É. Mas eu ia tentar, sei lá, se eu quisesse muito ir. Ou pelo menos falasse com a Karen, Karen, eu tô... Mano, não é difícil conseguir ingresso pra CCXP. Eu tenho certeza que se ela falasse com a Karen que tava querendo ir e alguma coisa assim, ver se ela conseguia arrumar, porque a relação delas não era ruim, sabe? Então eu tenho certeza que a Karen ia tentar arrumar os ingressos pra ela.
É, a Karen ia falar, mano, você quer ir muito ir? Vai,
eu
faz uns storyzinhos. Porque uma coisa que a Karen falou é que era muito comum dela fechar parceria com umas marcas pra ir pra evento, pra ir pra alguma coisa. E quando ela não poderia ir, as funcionárias dela iam. Então seria, tipo, entendeu? Dava pra fazer isso.
Eu acho que foi assim, esse rolê. Eu acho que foi... Pode ter sido uma... consequência. Eu acho que Solé pode ter sido uma consequência dessa mão aberta da Karen de mandar as meninas pra tudo quanto é lugar quando ela não queria ir, sabe? Porque pode ser que a menina tenha se sentido tão à vontade pra fazer isso, sabe? Eu não tô querendo culpar a Karen nesse rolê, mas assim, eu acho que ela se sentiu tão à vontade. Bom, a Karen não ia ir, eu vou. O que é mancado, que é errado não comunicar, mas eu acho que a Karen nunca mais vai fazer isso com funcionário nenhum, mano. De, tipo, deixar. De, ai, vai lá, curte.
Só se ela confiar muito. Funcionário novo, jamais. Funcionário mais antigo,
eu vai. Acho que pode ter sido uma consequência dessa mãozinha aberta da Karen, mano. Eu acho, na minha cabeça.
Eu acho que a menina, ela ficou muito emocionada com as coisas que ela poderia ter ali. Tipo, uma CCXP... de grátis na
evento,
faixa.
Sabe? Evento. Andar de Uber Black.
Sim.
Que ela andava.
É verdade. A Karen só descobriu da CCXP porque ela viu um Uber Black de mais de 300 conto.
É, porque a CCXP na puta que pariu, devia estar assim de gente quando ela foi. É cheio. Tava caro. Uh-huh. Quando a gente foi que tava super caro. Então, ela, o Uber Black foi lá pra puta que pariu.
Nossa, gente.
E a menina, eu acho que...
Eu acho que ela foi acho que ela foi com muita sede ao pote.
Foi.
E é isso que a gente falou até agora, sabe? Eu acho que com uma conversa rapidona com a Karen, ela conseguia ter descolado esses ingressos pra ir pro evento numa boa. Mas ela escolheu fazer no sigilo, na mentira, escondido, e aí deu merda.
E aí, o que que eu acho? Uma parte que eu entendo da menina, e que até pouco tempo atrás eu sentia que quando a gente tá muito fragilizada e a gente tem uma saúde mental estável, a gente tem uma autoestima baixa, que pode ser o caso dessa menina, não tirando todas as merdas que ela fez, mas quando a gente tá num trampo e é chamada atenção, pesa muito. E aí, tava acontecendo muita merda, foi a primeira chamada de atenção, foi quando os trabalhos não estavam sendo entregues nas datas certas.
Sim,
né?
Que ela tava atrasando muito.
E aí, aquela funcionária da Karen foi conversar com ela. E aí ela ficou meio pá, mas tá, foi. Aí na segunda vez, foi esse caso que daí foi o estopim do rolê. Que foi simplesmente porque elas deixavam uma zona na casa da Karen, né? Comiam fast food, deixava tudo sujo e tudo mais. E aí teve o rolê do banheiro, né? Que o lixinho do banheiro tava super cheio, o cachorro da Karen é um cachorro. Né?
O Chewbacca saiu pela casa com papel higiênico sujo, nossa.
Subiu na cama dela e ela ficou em choque. Eu ficaria também, normal. E ela falou, mano, vocês têm que cuidar do banheiro de vocês, pelo menos, tá ligado? Ela nem falou nesse tom, eu tenho certeza que ela nem falou nesse tom que eu tô falando.
Porque nem foi ela que falou.
Eu falaria
também. Mas nem foi a Karen que falou. Quem falou, eu não vou saber se eu tô falando o nome certo, mas foi a Elô, foi a outra amiga
isso,
dela.
Isso, foi a funcionária mais antiga, né?
Porque assim, gente, o escritório de trabalho das meninas é dentro da casa da Karen. E a Karen deixa um banheiro específico só pra elas. E foi desse lixo. Então assim, não foi descuido da Karen, entendeu? Foi descuido das meninas. E assim, o que a Karen pedia era simplesmente jogue o lixo no lixo, tire o seu lixinho do banheiro quando tiver cheio, e as coisas de louça, copo, prato que você usar, bota na lavadora. Só isso. E aí, teve essa reunião com essa outra funcionária da Karen, conversando com elas duas sobre a limpeza, e a menina despirocou.
Sim. Bateu totalmente errada. A brisa foi uma bad trip.
Foi péssima. E aí, por isso que a Karen chamou as duas meninas, porque a Karen não tava no dia. E a reunião foi só delas três, e quem viu a menina despirocando dentro da casa da Karen foi a outra funcionária.
E aí eu lembro que a menina no vídeo ainda fica tipo, mano, eu deixei ela lá chorando, eu ia falar o quê, sabe? E aí a mina pegou o documento, né? Que elas tinham acabado de assinar. Sim. Rasgou o documento. Mano, onde já se viu?
Não, ela levou embora e ela falou pra Karen que ela rasgou em casa.
Isso.
Meteu o rasguei. Eu acho que ela não rasgou, não. Mas
eu acho que aí a gente entra no rolê.
Agora você pode falar do seu ódio da mãe advogada.
Gente, pelo amor de Deus, a menina disse que não teve assessoria pro processo e a fucking mãe da garota é advogada. Caroline.
Thaís.
É isso que eu fico de cara, tá ligado? O tanto que a menina mentiu ou aumentou a situação. Uhum. Aí é mentira pura. Não tem o que dizer. A menina mentiu. Como assim ela não teve assessoria se a mãe dela é advogada? Como assim?
E outra, ela pediu... Eu esqueci o termo certo, mas ela pediu a justiça gratuita, acho que é isso. Ou seja, ela tinha a mãe dela e mais um advogado.
E mais um advogado. A Karen até falou no vídeo que ela teve um advogado que era influencer também, você viu?
Exatamente, eu não sei quem é. Eu queria... Gente, se alguém souber dessa... Alguém souber dessa fofoca, manda pra gente na DM.
Manda na DM, galera. Quem será que é? Não, a gente, acho que a gente não vai descobrir tão cedo isso aí,
né? Eu não sigo advogados no... Influencer.
E aí ela tinha a mãe dela, o advogado gratuito e mais um advogado, é isso? Ela tava respaldada por 3 advogados?
Eu não sei, não sei porque a Karen não falou quantos tinha ali, mas ela tava, assim, sendo... Ela tinha gente pra representar ela.
Uhum.
Eu acho que, assim, não importa se ela tinha justiça gratuita e mais um youtuber. A mina falou que não tinha advogado, a mãe dela era advogada. Quem que tem um parente assim na família que é advogado e mete... Ai, eu não tenho advogado. Mano, qualquer coisa, se eu tivesse... Se a minha mãe fosse advogada, qualquer coisa que eu falasse aqui nesse podcast ou na minha vida, eu ia falar, se não gostou, me processa. Minha mãe é advogada.
Vou falar com o meu advogado. Se eu tivesse uma amiga, eu sei por que ser uma amiga advogada. Vou falar com os meus advogados, tipo assim, essa minha amiga. Tá
exatamente.
Tipo, eu amo.
E aí ela mete, ai, eu não tenho ninguém me representando.
E aí a mãe dela falou várias coisas pra Karen, né? Falou que tinha mandado, falado pra ela ir embora, pra ela largar tudo e vazar de lá. Uhum. Ela foi, realmente foi. E aí rolou
tudo. Ai, lembra que a mãe dela coloca no texto, no e-mail, que a mãe dela falou que ela nunca gostou desse emprego, porque a menina é formada em engenharia, sei lá o quê, e não querendo diminuir o trabalho de digital influencer, mas a filha, o lugar da filha dela não era
não
ali.
Não era trabalhando com youtuber. Nossa, irmão do céu! Olha aqui, garota! Eu trabalho com youtuber e com streamer, tá bom? Que ódio, mano! Que ódio, velho! Nossa, que ódio, cara. Eu fiquei pessoalmente com ódio. Enfim, é isso, né, Carol? A Karen expôs tudinho. Eu achei incrível que elas não falaram o nome dela. Eu achei incrível, assim, né? Muito bem assessoradas, né? Não fala o nome, troca o nome nos prints, troca tudo. Porque se ela falar assim, ela não tava falando de você... Como você pode provar que eu tava falando de você?
Né? Diferente da menina que meteu o printzão com o nome da Karen e tal. Enfim. Mas daí, gente, o que acontece é que no final do vídeo, a Karen explica que... Até esse ponto, gente, a menina pegou o documento e pegou um monte de recebido da Karen, inclusive recebido que era pra trabalho futuro da Karen, levou tudo embora, vazou, pediu a rescisão, e aí a Karen falou, beleza, você quer pedir a rescisão, tudo bem, desculpa, não sei o que aconteceu, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, mas a gente já tá fazendo a sua rescisão, eu só preciso que você devolva o documento e um negócio que tava aí com você, que é pra um trabalho futuro, que no caso era um fório, né? Não recebido. E aí, a menina falou, não, eu rasguei o documento, mas eu devolvo as outras coisas sim. E ela devolve, daí isso serve como prova contra ela mesma, porque aí, né?
É,
se ela queria dizer que ela não roubou nada, como que ela devolveu as coisas que ela tinha roubado? Então, fica difícil. E aí, ela falou que ia devolver, e ela não devolveu tudo. E aí, a Karen cobrou uma segunda vez, com toda a educação possível, com uma calma que eu não teria. Karen, você tá de parabéns. E aí a menina surtou. E aí que ela ameaçou fazer um processo contra a Karen. Ela meteu... Cara, o áudio. Ouçam o que é o surto da menina.
Karen, eu tô falando pra você que eu tô tentando resolver tudo da melhor forma possível, sem me prejudicar e sem prejudicar você, e você dá uma dessa? Meu, eu tô muito decepcionada, tanto com o trabalho que eu tive aí, o jeito que você me tratou todos esses meses, e agora, principalmente, eu não esperava isso da sua pessoa. Eu tô chocada com o que você fez. Eu quero saber quais são os itens que a sua advogada tá falando que estão em minha posse. E eu quero deixar bem claro, Karen. A situação eu quero resolver sem problema nenhum. Só que se vocês ficarem insistindo nessa enrolação que vocês estão querendo, eu posso te processar e eu ganho. Eu não quero chegar nesse ponto. Só que se vocês não me deixarem em paz, eu vou agir de acordo com a lei. Aí sim a gente vai ver quem que tá certo na situação. então. Olha, eu não resolvo mais nada com você. Tudo que você quiser resolver, você pede pra sua advogada vir falar com a minha.
Aí, depois disso, que ela fez o vídeo. Eu acho que foi, né? Depois disso que ela fez um vídeo, que ela surfou no hype, que tava uma outra treta com a Karen, daí ela foi e fez uma live com... Cara, foi um... Nossa, uma bola de neve, aí deu essa merda toda. E a Karen ficou em silêncio.
Cara, que absurdo.
A Karen ficou em silêncio, preservando a saúde mental da pessoa que não pensou em um segundinho, nossa, na saúde que... mental da Karen.
Bom, eu acho que é essa a lição, Carol. Você quer ser muito boazinho com as pessoas são filha da puta com você. Eu acho que é essa a lição que a gente tira dessa história. Até aqui, tá, gente? Até aqui. A gente tem as provas, a gente tem tudo, mas vai saber o que vai rolar, né, nas próximas semanas.
Nossas opiniões têm a validade até o caso de alguém colocar mais um vídeo, expondo mais alguma coisa, e daí a gente vem aqui e comenta de novo, então assim.
Mas até aqui, a nossa lição é essa, gente. Não sejam tão bonzinhos com as pessoas, não fiquem pensando tanto na saúde mental dos outros, não, porque ninguém tá pensando na sua, tá?
Faça isso com quem faz isso com você,
isso!
Tá?
Nossa, obrigada, Carol. A Carol aqui é o ponto de equilíbrio, né? A Carol aqui é o ponto de equilíbrio pra não ser cancelado.
Exatamente. Eu não sou... Eu não sou só alívio cômico, eu também sou a passadora de pano.
Isso mesmo. Vamos cuidar das nossas imagens, não é mesmo?
Principalmente, Carine? Porque a gente não tem mãe advogada, né?
A gente não tem mãe advogada, a gente não tem dinheiro de verdade.
Ai, gente.
Ai, cara, que absurdo. Que absurdo, cara. Bom, ficamos aguardando as próximas notícias, mas eu acho que daqui pra frente não vai mais ter nada, mano. A menina não falou mais nada, mano. Eu também não falaria.
Eu olhei o Instagram antes aqui, gente. Ela não postou mais nada, não falou mais nada. Ela nem apagou os vídeos. Acho
total.
Que eu teria privado meu perfil. Teria dado aquela sumida gostosa.
Nossa, eu nunca mais botava a cara na internet. Você é louco. Descoberta, desmascarada, exposta. Sim. Todas as merdas que fez. A menina foi na CCXP, mano. Isso não sai da minha cabeça.
Nossa. A menina... Cara, eu acho que esse foi um ponto alto. A menina foi na CCXP, bicho. Você tá maluco? Como que você faz um negócio desse? E aí você surta porque você não colocou o prato na lavadora. Ah, vai te fuder. É muito difícil a minha vida. A Karen pediu pra eu lavar a minha louça.
Não é fácil. E como a gente disse no começo, desculpa, Karl Marx, mas vamos ficar do lado do patrão dessa vez.
Dessa vez, retiro a minha ameaça de expropriação da Karen primeiro. Ela vai ficar um pouco mais pra baixo.
Não, perdão,
vai
ser primeiro, perdão.
Tá? Desculpa, cara.
E falando de mentiroso, falando de mau caráter, Caroline, a gente vai colocar aqui o rei dos mau caráter, o maior mau caráter que já pisou nas terras brasileiras. Estamos falando de quem? Obviamente do ex-presidente da República. Ex-presidente Bolsonaro. Tá, saiu essa semana o sigilo de 100 anos dele, que durou menos de um ano.
Que ironia.
Ai, eu amo. De que esse filho de uma puta se vacinou, Caroline Medeiros.
Uau,
ele se
que
vacinou
surpresa,
para
o... não é mesmo, galera?
Para a surpresa de ninguém, a não ser dos próprios gadinhos, né?
Que esses não aí devem estar chorando,
imagina,
né?
Imagina essa galera, Caroline.
Os antivax.
Imagina essa galera que não se vacinou. Não, meu presidente, é isso mesmo. E ele lá vacinado com a Janssen, ó.
Tem gente na minha família que não é do primeiro grau ali da minha família, mas pessoas da minha família que não se vacinaram. E eu só queria ver a cara deles agora com essa notícia. Que o Mitinho... Não, Mitinho não, Mitinho é o Orochinho.
Mitinho, não.
Desculpa, Mitinho, desculpa. Rei da piscada, falei errado.
O piscuila.
O mito deles... Não, ele tomou vacina e ele mentiu. Imagina.
Amiga, eu fiquei um pouco triste até nesse momento. Porque assim, a gente veio de.
Porque
anos...
ele tá imunizado não, e não, ele não, não vai morrer mais fácil?
Ah, eu não tinha pensado sobre isso, mas sei também. A gente veio de 4 anos bloqueando bolsonaristas em todas as nossas redes sociais, sabe? E agora eu tô um pouco arrependida. Tá ligado?
Esse seria um momento delicioso de saborear,
de ter, sabe? De ter aquele grupo da família, sabe? Eu queria ter, nossa, eu não tenho mais, entende?
Poxa, por que que eu briguei tanto no grupo da família que agora,
sabe,
ninguém mais fala de política?
E eu tava falando com meu irmão hoje, a gente vai dar muita gargalhada ainda nesses próximos anos, descobrindo coisas. E vai ser tão bom, e aí é isso que eu fico um pouco triste, sabe? Se bem, uhum, que essa gente sempre arruma uma desculpa, elas não, sabe? Elas não tem jeito, né? Esse povo é insuportável, irritante e podre. Sim. Mas eu adoraria, mano, ver a cara de cada um, assim, lendo a notícia.
Teve uma menina no Twitter que ela colocou assim: atenção para o momento que estou saboreando. Dois pontos. Os bolsomínios da minha família estão caindo na real e pedindo desculpas pra tatuada, drogada, artistinha e etc. Nunca achei que iria acontecer. Aí eu DRT e coloquei, esperando ansioso por esse dia.
Caralho, sério, mano?
Já aconteceu aí do lado de vocês, galera? Conta pra gente no grupo
gente,
do Telegram. Conta
pra gente, real. Porque por aqui
porque
não.
Do meu lado, ainda não aconteceu.
A galera ainda tá... Não. Se bem que eu não tenho tanta gente, graças a Deus, na minha família, assim. Tem alguns, mas
ou
eu
você
também...
só parou de falar com todo mundo e você nem sabe mais.
Eu ia falar isso agora. Assim, tem a galera que eu simplesmente nunca mais vi, tá ligado? Então, assim, pode ser que tá,
eu lembro aí de uma
lá.
Parente de primeiro grau.
Então,
os negócios
tem vários stories. Parentes de primeiro grau, mano, que eu nunca mais nem vi, tá ligado? Então, assim, não sei o que tá rolando, né? Eu não acredito que esse povo tenha se arrependido, na moral, da minha família. Não acredito.
Era só família, não posso dizer, mas...
Mas se se arrependeu, venha para o lado vermelho da força, tá ligado?
Vem pedir desculpa.
Vem, estou de braços
abertos. Pra prima, sobrinha, tia, sei lá. Não, tia não sou tia. Mas enfim, a tatuada chata, que só reclamava.
A feminazi.
Vem, galera, vem, relaxa. Eu não vou julgar. Eu só vou colocar no Twitter, que nem a mina colocou.
Vou colocar no Twitter, saborear e vou aceitar.
Eu só vou citar aquele tweet ali e saborear, vai ser isso, tá?
Enfim, ainda não aconteceu.
Mas tem mais coisa de Bolsonaro pra falar, galera.
Tem. E essa é fofoca mesmo, assim, porque é uma fofoca de Twitter que nem deve ser verdade, mas eu quero acreditar, sim, que é. No meu coração é verdade.
A gente não, né? A Thaís que viu isso, que vai contar em tom de fofoca, galera. Então, vamos lá. Vamos pra essa aventura.
Vou contar em tom de fofoca, que é assim. Isso aqui não é fofoca, tá? Isso aqui realmente aconteceu. Uma assessora, secretária, alguma coisa, do presidente Bolsonaro, engravidou. E o filho cabeça de caixa d'água, cabeça de planeta, assumiu essa criança. Isso não é fofoca. A fofoca, uhum, vem aqui agora. Isso aí já é um absurdo, né? Já é um absurdo.
Uhum.
Mas tá, a fofoca vem aqui. A fofoca que eu acredito, a fofoca que é do meu coração. Dizem por aí, senhor juiz... que esse filho é de Jair Messias Bolsonaro e que o filho tá assumindo pra livrar a imagem do pai de cristão que não pula cerca, que não trai esposa, etc e tal.
Mesmo que papai tenha ex-esposas que eram amantes e viraram esposas.
Exatamente.
Enfim, não,
ninguém pesquisa, né, a vida passada dos outros. Mas assim, gente, essa fofoca é gostosa, mano. Eu queria que fosse verdade e que saísse por aí essa notícia e que as pessoas... E eu queria saber quem que falou isso também, porque eu queria muito que fosse verdade, mano. Queria muito que fosse,
sim,
verdade.
Nossa, eu não duvido
não,
absolutamente
não, acho
nada.
Que não, é super plausível. É super, uhum, plausível. Faz todo, uhum, sentido, inclusive. Apesar, né, de que o Bolsonaro se diz imbrochável. E se, quando uma pessoa diz isso, é porque... Né,
se ela quer afirmar muito que ela não é, que ela não brocha.
Não é mesmo.
Isso me lembrou de um rolê que... É porque normalmente é ao contrário, né? Normalmente é o filho que engravida
que
alguém.
Pros avós.
E papai que, uhum, assume. E aí eu lembrei... Daquele episódio do Efeito Borboleta, da tatuagem da Anitta, lembra que falavam que eu não vou lembrar qual o sertanejo lá, que tinha engravidado a prima, e daí achavam que era uma prima mesmo, mas na verdade não era uma prima. É, era uma garota de programa, e o pai assumiu o filho, pra não ficar ruim pra imagem dele, de artista famoso.
Sim, nossa, eu não lembro, disse que memória, hein? Parabéns.
Ah, pra falar mal de sertanejo?
Sim, cara.
Tamo aí, galera.
Esse
contem
povo
comigo.
Faz muito isso, mano.
Faz, faz muito. Porque, né, são um bando de arrombado, então um assume o filho do outro.
Amiga, eu não duvido que isso aconteceu. Eu não duvido nada, nem um pingo de que isso tenha acontecido, cara.
Estou vendo.
Eu não duvido nem um pouco.
Podia estar em sigilo de 100 anos, né? Porque cair a gente ia saber.
Nossa, podia muito, era meu sonho. Bom, como eu disse, eu acho que a gente vai se divertir muito ainda nesses próximos anos com essa família. Muito unida e também muito oriçada.
Sim. Michelle deve estar muito feliz, né, nesse momento.
Nossa, deve.
Será que é por isso que eles ficavam tão tretados?
Olha só! E agora parece que eles também muito se bicando. Mano, tá uma treta absurda, porque os filhos do Bolsonaro não gostam da Michelle, né?
Uhum.
Eles odeiam.
Em tom de fofoca, aquele rolê de um dos filhos brigar e o Bolsonaro ficar do lado do filho e não ficar do lado da mãe, e daí a mãe... A mãe não,
isso,
falei errado. Da mulher. E ela ter tretado com o filho fisicamente, sabe?
Aí tem todo aquele rolê de que parece que ela tá querendo treinar, entre aspas, não sei como que fala, pra ser a próxima presidente, pra se candidatar, né, a presidência. Tem esse rolê. E aí os próprios filhos do Bolsonaro estão boicotando. Gente, essas uhum. tudo fofocaiada que eu vi por uhum. aí, tá? Eu nem... Não tem fonte nenhuma disso.
Ô, galera, vamos juntar a mãozinha aqui. Vamos estudar um pouquinho. Vamos se organizar e tal. Porque os futuros candidatos a presidente que a gente tem nesse país... Puta merda, Danilo Gentili, gente. Danilo Gentili tá querendo...
Olha, eu tô fugindo
presidente.
Dessa notícia aí, ó. Pra não falar, pra não dar palco pra esse cara.
Vai estar no título, vai estar só aqui pra quem ouviu,
nesses
e é isso.
5 segundos, é só isso. Então,
assim, estudem, se organizem, vamos cuidar desse país, porque o chorume tá vindo aí, galera.
Para encerrar esse episódio, acho que a gente pode ir pro nosso bloquinho pop. A gente tá tendo uhum. um bloquinho pop toda semana, né? Que gostoso. Uhum.
Quando não é o episódio pop, é um bloquinho pop. Mas
é
a gente
um
gosta.
Pop,
e a gente acha que vocês pop. Gostam, porque senão vocês estavam pulando e vocês estão ouvindo o episódio inteiro. Ai, que bonito.
Ai, obrigada, inclusive, galera. Eu acho que a gente tem que dar um desfecho para a semana passada que a gente reagiu à apresentação de Rihanna no Super Bowl e dizer que sim, a mulher estava grávida, Caroline.
Exatamente.
Sim.
Ela estava. Baby Fenty, vem aí. O segundo.
Segundo.
O segundo de seu nome.
O segundo de seu nome. Ai, que delícia, cara. Que
gente.
Bom ver isso. Sim, Caroline, uma mulher pode engravidar logo na sequência de
exatamente.
Outra.
Saudável não sei se está.
Não sei se é, mas ela é rica, né, amiga? Ela,
sim,
ela
e realmente, aqueles... Como fala? A galera que tava dançando, ó.
Dançarinhos?
Isso. E realmente aqui.
Isso, amiga, perdoa.
Aqueles dançarinos vindo correndinho pro show. Era os espermatozoides do Mario.
É, vocês viram isso, galera? Eu fiquei chocada. Eu mandei pra Carol. Gente, que é isso? Uma das interpretações é uma das teorias das interpretações sobre performance.
Exatamente, sobre a fecundação da mulher e tudo mais, e quando tá... Porque ela tava toda de vermelho, todo mundo tava de branco, e daí a plataforma que ela tava subia e descia, e aí... Gente, dá uma pesquisa. Ah, acho que vou colocar no nosso Twitter, que é muito bom, dá pra vocês darem uma olhadinha lá. Mas tem essa teoria aí sobre a fecundação da mulher e tudo mais.
Ai, eu achei demais.
E foi muito foda, não duvido, até porque a Rihanna disse que aceitou por causa de um filho. E eu acho que a motivação da performance foi por causa do outro filho. Eu acho que foi isso. E ela tá linda e perfeita. Ah, eu ia comentar um negócio aqui.
Manda.
Ela deu uma entrevista pra Vogue, né?
Uhum.
Saiu a entrevista e as fotos lindíssimas, inclusive. Lindíssimas dessa família.
Uhum.
Puta merda.
Nossa,
família linda. Que criança perfeita. Vai se fuder. Que criança
é
linda.
Louco.
E a Rihanna não sabia que ela tava grávida nessa entrevista aí da Vogue, né?
Uhum.
E na entrevista... Ela fala que ela quer voltar a cantar, ela quer voltar a fazer um CD, só que ela tem muito receio porque ela acha que esse último CD que ela fez foi o melhor da carreira dela. Então, se for pra lançar um próximo CD, ele tem que ser melhor ainda, entendeu? Ela não vai entregar uma coisa meia boca, ela vai entregar uma coisa que seja ainda mais foda que esse último CD que ela entregou. E aí, nessa entrevista da Vogue, lembrando novamente, ela não sabia que tava grávida, ela fala que ela queria voltar a cantar e lançar música e CD esse ano.
Eu vi. Uhum.
Só que aí, na entrevista que ela deu um dia depois do Super Bowl, pra TV, que eu já esqueci o nome,
sim,
ela fala que não tem, vai.
Eu
vai
acho que o bebê com certeza é um fator, né?
Uhum.
O bebê novo. Ela deve ter falado isso porque ela só achava que não ia, não tinha nenê. E aí veio o nenê e os planos mudaram, porque os planos mudam.
Pois é.
Quando vocês têm um filho. Uhum. Pode ser, fiquei um pouco triste. Fiquei um pouco triste, porque ela disse...
Porque ela essa mulher, ela nunca deu esperança pra gente, ela deu um fiozinho de esperança. E aí agora, e já era.
É engraçado que ela deu um fiozinho de esperança... De uma entrevista antiga, porque uma outra entrevista muito mais recente saiu antes. Uhum. Sabe? Você entendeu? Vou ler. A entrevista recente saiu antes.
Então a gente teve esperança e já morreu logo depois.
Não, a esperança morreu antes, amiga. Porque a entrevista dizendo que não ia ter veio antes.
Nossa,
entendeu?
Senhora, gente. Olha, eu perdoo, tristeza, eu passo pano. Tudo bem, vai cuidar do seu filho. Vai ter o nenenzinho, mais um neném lindo pra caralho. Meu Deus, que criança bonita. E aí, ano que vem, pode vir.
Inclusive, lembraram ela de que uma vez ela disse que... Ela deu uma entrevista dizendo que até o 2030 ela queria ter 4 filhos.
Ai, puta merda.
E aí, ela lembraram ela e ela falou assim, putz, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Então, assim...
Meu Deus.
Aí, ela, se ela for emendar filho atrás de filho, a gente não vai mais ter álbum, gente.
Eu acho que não vai mais ser... Eu acho que não é mais meme o negócio que o próximo álbum da Rihanna vai sair em 2050.
Não, acho que não.
Putz. Ô, Rihanna, coloca um deal aí, na moral, depois desse próximo filho.
Caralho.
Só pra dar, assim, não que, né, sirva de alguma coisa, porque o que aparece no meu TikTok de mina que toma anticoncepcional e tem Dio, tem
amiga,
filho...
Ai, amiga, eu tava conversando com a Bruna, inclusive um beijo pra minha amiga Bruna, que não está escutando esse episódio, porque ela não escuta os episódios.
Ô, louco, Bruna, você odeia, gente.
A gente tava conversando com ela, ela falou assim, ó, a Bruna já participou aqui do episódio, do podcast, e, nossa, isso aqui vai
devagando?
Devagação, porque não tem nada a ver com o assunto. Mas aí eu falei, nossa, amiga, mas assim, o maior medo da minha vida é descobrir que eu tô grávida no 9º mês, porque eu tenho que ter, aparece de menina que continua menstruando, que tem DIU, que tem filho, tem que, tem que, tem que. Ela falou, amiga, conversei com a minha obstetra e ela disse que isso é impossível, quase impossível de acontecer, é muito raro. Uhum. Então, assim, eu acho que existe uma bolha, além de mentiras e bolhas de casos muito raros, entendeu? E que começa a chegar na gente. Porque é muito difícil.
Esses casos raros
estão
frequentes demais, galera. Então, não era pra ser raro?
Porque assim,
tá me dando
difícil.
Medo, galera.
Então, aí a Bruna me acalmou, sabe? Ela, quando uma pessoa de verdade, não na internet, fala, eu fico um pouco mais calma.
Eu vou tentar absorver isso que a Bruna falou, então. Porque o TikTok me deixa com muito medo. Já apareceu a mina que foi no banheiro, daí tá fazendo um xixi, daí nasceu a criança.
Sério?
E aí a outra que a avó tava com câncer de sei lá o quê, aí ela foi fazer o preventivo dela e descobriu que tava uma semana pra ter o filho.
Gente, eu já vi várias assim.
Desespero.
Eu vi uma que tinha um nenenzinho nasceu e o Gil tava grudado na testinha
dele, amor
de Deus. Amiga.
Então a solução é isso, galera. A gente compra um cinto de castidade. Entendeu? Vive.
E é o carnaval aí, né?
Oh, não, meu Deus do céu, galera. Gente, pelo amor de Deus, camisinha. Lembra que a Márcia Sensitiva falou no vídeo do Diva que esse ano, se você der bobeira, você engravidou. Pelo amor de Deus, galera.
Verdade, galera.
Camisinha.
Eu sei que esse episódio vai sair na segunda, mas tem aí 2 dias ainda de festa, então vamos com calma.
Então,
galera.
Se você fez alguma besteira nesse meio tempo, coloque a mão na consciência e pare de fazer besteira. Pelo amor de Deus.
É isso. E acho que a Carol quer dar um recado final, né, Carol?
É verdade, quer dar um recado final aqui, muito importante, gente.
Vou fazer um adendo.
Um adendo muito importante. Teve um episódio do Grammy, e aí a gente tava falando que a Beyoncé perdeu pro Harry Styles, né? A gente ficou revoltada, a gente quis agredir fisicamente esse homem, porque ele ganhou. Mas eu esqueci de comentar aqui, galera, que ele meteu a frase de, tipo, eu tô muito feliz com esse prêmio, porque pessoas como eu... Não, pera.
Coisas assim não acontecem com frequência com pessoas como eu.
Ai, meu Deus, eu quero morrer. Eu fiquei com tanto ódio que eu não consigo falar essa desgraça, essa frase.
Mano, o cara tava na frente da Beyoncé, na frente do Kendrick, tá ligado? Na frente da Lizzo, teve coragem, teve a pachorra de meter
essa. Essa desgraça desse homem é a personificação do privilégio. E ele me mete uma... Ah, isso não acontece com frequência com pessoas como eu. Vá tomar no seu cu, Harry Styles. Vai se fuder. Então, assim, mano, eu precisava desse adendo. Por quê? Porque eu xinguei ele no meu Twitter, xinguei ele no meu Instagram, faltou no meu podcast, tá bom? A Jennifer que me lembrou, obrigada. Muito obrigada por ter me lembrado pra xingar esse homem aqui também, né? Eu preciso xingar ele em todos os lugares possíveis e inimagináveis. É isso.
Era só isso.
Agora,
isso,
gente, agora sim, acabou o episódio. Compartilha. Não esquece de compartilhar. E a gente se vê no próximo episódio.
Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, tchau!